sei. Acho que estejam todos devidamente recuperados após as férias. Queria cumprimentar também o Sr. Jornalista da Lusa, que está a acompanhar os trabalhos, para que saibam que ele também cá está. Tem um duplo significado, é cumprimentá-lo e sinalizar a sua presença. Queria começar por dizer aos Srs. Deputados que temos na ordem de trabalhos para hoje quatro pontos. Não sei se há alguma matéria que os Srs. Deputados queiram acrescentar em termos de agenda. Não sei se há alguma coisa que queiram acrescentar. Se não há, considero que a agenda pode prosseguir. Ponto 1, apreciação e votação das atas número 44, 45 e 46. Queria saber se alguns dos seus deputados têm alguma objeção. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, já cumprimentar o Sr. Presidente em particular, mas todos em geral, neste regresso de férias, esperando que todos tenham tido uma ótima férias e que isso possa ser inspirador para os nossos trabalhos nesta segunda sessão legislativa. E era relativamente à ata, eu penso que é a 45, eu não tenho aqui presente, é a primeira relativa ao almoço que foi oferecido pelo Sr. Ministro.
Dia 12,
exatamente. Há uma referência que eu estive presente, ora eu não estive presente, uma vez que estive em missão parlamentar pela Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo em Rabat, e portanto agradecia que esse ponto pudesse ser corrigido, fazendo obviamente essa correção. Muito obrigado. Relativamente às outras, nada temos a acrescentar.
Não sei se há mais alguma questão que os Srs. Deputados queiram suscitar em termos das atas, da aprovação das atas. Não havendo, considero aprovadas as atas, com as alterações, com a ressalva que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Roque. Ponto número 2, programa de trabalhos. Srs. Deputados, nós realizamos um conjunto de visitas e de audições ao longo deste ano, um ano que teve constrangimentos em termos de natureza da agenda, fruto da mudança de governo, da aprovação de programa de governo, orçamento de Estado, todas as alterações depois subsequentes que se verificaram, que de alguma forma conflituaram com a nossa agenda. Para encerrar a sessão legislativa de 2015-2016, a primeira sessão legislativa, temos ainda uma audição pendente do Sr. Ministro, que ficou assente que se realizaria no próximo dia 14, às 15 horas. Essa audição, como se recordam, já foi pré-acordada entre nós, na sequência até de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para ouvir o Sr. Ministro, na sequência de factos concretos que tinha a ver com a cimeira da NATO, e por dificuldades da agenda do Sr. Ministro no final, antes do verão, ficou assente que aproveitaríamos a sessão, ainda a primeira reunião, que é uma audição regimental, para fazermos, essa audição. Está marcada para dia 14, porque a partir do dia 15 começa formalmente a segunda sessão legislativa e, portanto, temos que encerrar mesmo com essa audição, é obrigatório, no dia 14. Segunda questão. Nós tivemos a oportunidade de visitar todos os ramos das Forças Armadas. Tivemos a oportunidade de ouvir os chefes militares, também tivemos duas alterações nos chefes militares, o que também, naquela questão da agenda que eu referi, também teve essa circunstância. A Comissão fez-se representar em várias sessões e em vários eventos para o qual foi convidada, e antes do verão, na sequência de uma visita ao Montijo, à base aérea de Montijo, fomos alertados para estar em andamento, fomos alertados pelo chefe-maior do Estado-Maior da Força Aérea, que estava em andamento um processo negocial entre o Governo e a concessionária da IANA para instalar no Montijo uma base civil. E que, portanto, isso teria implicações significativas na operacionalidade, na capacidade operacional da Força Aérea, e que havia a necessidade de se conhecer em pormenor enfim, o enquadramento em que estas negociações estavam a decorrer, bem como o que é que efetivamente estava a passar. Esta comissão tem o dever de acompanhar este assunto para zelar pelo interesse nacional, nomeadamente zelar pela capacidade operacional das Forças Armadas, sem prejuízo de procurar compaginar essa solução com aquelas que sejam outros objetivos igualmente importantes, como é a capacidade operacional civil da nossa da aviação comercial. E, portanto, ficou decidido, na sequência dessa reunião, que endereçaria, em nome da Comissão, cartas à Vinci, à IANA, ao Sr. Ministro, através do Sr. Secretário de Estado, como? A IANA. Isto, o meu amigo já está familiarizado com este sotaque. Ao Sr. Ministro, até o presente momento ainda não obtivemos resposta de nenhuma das entidades, o que não deixa de ser surpreendente, porque foi a Comissão de Defesa que escreveu. Eu, de uma entidade comercial, enfim, espero tudo, ainda mais alguma coisa. Agora, do Governo esperava mais alguma consideração para com a Comissão e, portanto, repetiremos o pedido ao Governo, e se o Governo não responder, eu julgo que vamos ter que chamar mesmo cá o senhor Ministro especificamente, sendo que deixo esta nota, porque os grupos parlamentares deram assentimento à carta e, portanto, espero que a presença do Sr. Ministro na próxima semana seja uma oportunidade para ele nos esclarecer sobre o que é que se está a passar com um dossiê que parece que está no segredo dos deuses. Eu julgo que não é bom sinal esta ausência de resposta. Pode ser uma boa técnica, mas não é um bom sinal para a democracia. E, portanto, não queria deixar de estranhar a ausência de resposta dos privados, porque pelo menos era indispensável que, por uma questão de cortesia, respondessem. Teremos a oportunidade de pensar o que é que faremos relativamente a isso, mas vamos começar por obter esclarecimentos das entidades públicas, neste caso do Governo, que têm esse dever regimental e legal de prestar esses esclarecimentos. E, portanto, irei transmitir ao Sr. Ministro que esse assunto será suscitado, se não for mais por mim, no início da reunião da próxima audição. Sinto-me mandatado e obrigado a fazê-lo na sequência do consenso que os senhores deputados me deram para escrever essas cartas. Mas é verdade que, num encontro informal, e peço ao Sr. Jornalista que esta parte é em off, quando foi, não é que é importante, tem a ver com o velório daqueles militares que infelizmente faleceram no acidente na base aérea de Montijo, tive a oportunidade de falar com alguns dos responsáveis da Força Aérea e a situação continua a evoluir, desconhecendo os contornos dessa evolução. E, portanto, ainda agravou mais a minha preocupação relativamente à falta de resposta. Portanto, responderem-nos que a matéria está em desenvolvimento, responderem dando informação adequada e possível, pode até não ser aquela que nós desejamos, mas a possível parece-me que é o correto. Agora, não obtermos qualquer tipo de resposta de todas as entidades envolvidas e esperar que com o silêncio nós nos esqueçamos do assunto é que não me parece assim muito cordial nem muito adequado. Portanto, Srs. Deputados, queria recordar que na nossa agenda, para encerrar os nossos trabalhos, temos esta sessão de dia 14 às 15 horas e que esse tema eu não poderei deixar de o suscitar. E se os grupos parlamentares, se assim o entenderem, poderão, obviamente, tomar a iniciativa que bem entender. Depois, dar nota que Será enviado hoje, entre hoje e amanhã, aos seus deputados, uma proposta de agenda para ser aprovada relativamente ao nosso programa de atividades para a segunda sessão legislativa. Eu queria recordar que é um tema que tem sido adiado e que eu acho que nós temos que tomar a devida atenção, que é a questão da cibersegurança. Nós já recebemos um convite do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. General Pina Monteiro, que deu nota que já estavam em condições de nos poderem receber, portanto havia o problema de estarmos em fase de instalação e isso fez com que não se procedesse a essa visita. Julgo que seria oportuno, mas depois os seus deputados e os grupos parlamentares é que aprovarão o programa, mas queria sinalizar essa questão, para além de que há um conjunto de outras sugestões que naturalmente peço aos seus deputados que nos façam chegar para virem a ser discutidas na aprovação do programa de atividades para fazermos esse fecho de programa de atividades. Também, juntamente com o programa de atividades, será enviado o levantamento de toda a atividade que tivemos na primeira sessão legislativa, incluindo esta audição que iremos realizar. Queria, portanto, dar nota disso aos seus deputados, dar nota que ainda no âmbito da programação dos trabalhos e também do balanço, dizer que eu e o Sr. Deputado Miranda Calhas estivemos em Paris domingo, segunda e terça, no âmbito da Universidade de Verão da Defesa, organizado pelo Senado e pela Assembleia Nacional Francesa. Foi de facto uma sessão interessante, há um conjunto de documentação que iremos fazer circular pelos senhores deputados e particularmente descobri um documento ontem, por acaso não foi lá, foi no aeroporto, que é um relatório muito interessante da Assembleia Nacional Francesa sobre o Daesh e toda a informação que foi recolhida por uma comissão parlamentar que elaborou um relatório aprofundadíssimo sobre as capacidades operacionais do Daesh, que, entretanto, veio a ser publicado há pouco tempo. Tenho 2 meses essa publicação. Essa reunião permitiu, fundamentalmente, assistirmos a um debate que juntou na mesma organização políticos de diversos países, ministro da defesa inglês, ministro da defesa italiano, o secretário de Estado da defesa alemão, o ministro da defesa francês, o ministro da defesa tunisino, o chefe de Estado-Maior de todos os países francófonos africanos, o chefe de Estado-Maior da Armada egípcio e ainda o chefe de Estado-Maior do Exército canadiano. Estavam também presentes delegações de 12 países, nos quais nós nos incluímos. O debate foi um debate que também teve a participação de todas as altas patentes militares francesas. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas francesas esteve permanentemente nas sessões e da indústria militar. Portanto, que, como sabem, a França tem uma importância estratégica grande. Por exemplo, uma das coisas que lá foi explicado foi que o ano passado registou um valor de exportações de 17 mil milhões de euros à indústria militar francesa. Portanto, havia ali um ambiente de... E o primeiro-ministro Manuel Valls também esteve presente e o ministro da Defesa esteve permanentemente presente nos 2 dias. Portanto, de facto, com todas as altas patentes militares francesas, com o diretor-geral de armamento francês, que também esteve presente, foi de facto uma sessão interessante. E onde foi fundamentalmente discutido o tema do terrorismo, os desafios das intervenções que estão a ser feitas para além, fora de fronteiras pelos franceses, que aquilo que se constatou é que há duas conclusões que já podem ser tiradas. Uma primeira, que a parte da intervenção e de tomada do território é sempre bem sucedida e que depois a fase de estabilização que tem sido uma dor de cabeça, porque tem havido muitas dificuldades depois em conseguir-se estabilizar a situação mesmo depois dominada militarmente pelos franceses. Foi-nos também revelado pela ministra italiana que os serviços italianos, uma das coisas que ela disse publicamente, estava a comunicação social do Presidente, portanto não estou a fazer nenhuma revelação que não pudesse aqui ser feita, naturalmente, na presença da imprensa, que um dos vídeos das decapitações que o Daesh fez teve cerca de 17 mil likes e 8 mil partilhas no Facebook antes de conseguirem bloquear no Facebook o vídeo de decapitação de crianças. E, portanto, que é uma coisa brutal. E ela, enfim, confessava que era das coisas que a tinha chocado mais do que tinha visto de tudo isto que se tem passado. Dar nota também que claramente havia ali naquela organização uma concertação clara, desejada, pública, entre a classe política, a classe industrial militar e os militares, de interação entre as três realidades, sem nenhum tipo de preconceitos, nem nenhum tipo de jogo de escondidas, no sentido de promover também a imagem da indústria militar francesa e, simultaneamente, de procurar estabelecer uma lógica que eles defendiam, que é a existência, com a saída do Reino Unido da União Europeia, de que os franceses serão os últimos dentro os únicos dentro da União Europeia com a arma nuclear e, simultaneamente, com um dever de projeção militar que os responsabilize. Ficamos a saber também que os alemães estão com investimentos, com crescimento de investimentos na área militar de equipamentos na ordem dos 20% ano. Portanto, foi assumido pelos órgãos de soberania alemães a necessidade de se reequiparem de forma bastante intensa, e também que os franceses neste momento têm projetados, têm destacados fora de França 30 mil homens em operações de diversa natureza, o que também não deixou de ser interessante. Não sei se, Miranda Calha, não sei se me esqueci de alguma coisa. Acho que no essencial foi. Faremos circular a documentação que, entretanto, foi distribuída neste encontro. Dizer que também teve em Bratislava uma delegação, disse-me há pouco o senhor, eu já me tinha esquecido que coincidiu com a nossa deslocação, o deputado José Miguel Medeiros e o deputado Matos Correia, que era quem chefiava a delegação. Numa próxima reunião teremos a oportunidade de eles também poderem fazer um ponto de situação, porque acho que é útil fazermos estes pontos de situações informativos. Dito isto, portanto, ficarem os seus deputados devidamente informados que circulará uma base de relatório de atividades e uma base de proposta de programa de atividades, solicitando os vossos contributos, as vossas críticas e também dando a isto mais do que um sentido só de agenda meramente institucional, dando a isto um sentido estratégico relativamente àquilo que os seus deputados e os grupos parlamentares considerarem que são os temas mais relevantes sob o ponto de vista da defesa nacional em termos de conseguirmos concretizar numa agenda coerente. Eu fundi aqui o ponto 2 e 3, que é informações e programa de atividades. O ponto 4 era outros assuntos. Não foi suscitado mais nenhum outro assunto, mas está aberta à discussão, portanto. Então vamos debater, se não se importarem, os três pontos: programa, informações e o ponto 4 em conjunto. Tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, que já tinha pedido, depois o Sr. Deputado Bruno Vitorino. José Miguel Medeiros, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, uma primeira palavra desejando a todos um bom regresso aos trabalhos parlamentares e, portanto, fazendo votos, ou neste caso, esperando que tenham tido todos uma boa recuperação no período estival. Dar aqui apenas duas notas muito breves. Relativamente à Conferência de Bratislava, eu não queria, obviamente, tendo sido liderada a nossa comitiva, a nossa missão, pelo Sr. Deputado Matos Correia, que naturalmente, aliás, está a ser objeto de relatório na participação, que foi no âmbito da conferência, foi uma conferência, enfim, interparlamentar, no âmbito da pesca e da política de segurança e defesa comum, portanto, que é feita por ocasião da mudança de presidência, neste caso a presidência eslovaca, e, portanto, enfim, tem um comunicado final, tem um conjunto de matérias, mas eu preferia, por um lado, que esta matéria fosse apresentada na próxima reunião, até porque acho que ainda em primeira instância o dever e o direito de fazer essa abordagem é o Sr. Deputado Matos Correia, que liderou a delegação, e que era composta por dois deputados da Comissão de Defesa, dois da Comissão de Negócios Estrangeiros e dois da Comissão de Assuntos Europeus. E também, naturalmente, pelo Sr. Dr. Francisco Alves, que assessorou em permanência a Comissão, bem como a nossa assessora em Bruxelas, a Dra. Maria João, nos acompanhou o tempo todo. Bom, relativamente ao assunto que o Sr. Presidente trouxe à colação, que tem que ver com as questões que se prendem com a eventual utilização da base aérea do Montijo para efeitos de, digamos, de desdobramento da Portela, e que foi uma matéria suscitada e que suscitou algum consenso entre nós na visita que fizemos oportunamente ao Montijo, e na qual fomos todos unânimes que essa matéria deveria ser, obviamente, objeto de abordagem e de compreensão do que está em funções. Eu penso que teremos certamente a oportunidade, com a vinda do Sr. Ministro, sim, de suprir. É evidente que, enfim, eu também não sei quando é que foram expedidas as cartas, penso que foram em julho, no início de julho, não foi?
Foi em junho. Mas eu hoje faço circular as cartas.
Pronto, mas penso que, enfim,
já mandamos uma segunda
sem
carta.
Sem querer fazer o papel de já não me compete fazer a defesa de ninguém nesta matéria, mas compete-me também dizer, que há uma, nós também reunimos pela primeira vez hoje, desde há um mês e meio, não é? Portanto, quer dizer, neste período admito que eu não quero acreditar que não haja resposta. Portanto, acho que também não vale a pena estarmos já a dar como adquirido que isso não vai acontecer, e uma vez temos cá o Sr. Ministro, penso que teremos a oportunidade. Depois, a partir daí, poderemos certamente, e o Partido Socialista nunca se opõe ao esclarecimento, era o que faltava. E, portanto, nessa matéria, aliás, eu próprio, se bem se recordam, fiz a intervenção mais incisiva sobre essa matéria na visita ao Montijo. Fui eu próprio que iniciei, ou que lancei esse assunto, em função da intervenção inicial do Sr. Chefe de Estado-Maior. Portanto, nada me constrange nessa matéria, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, com a sua bonomia natural, mas dizer-lhe que efetivamente estamos completamente à vontade e tenho a certeza absoluta que não haverá da parte do Governo nenhuma vontade descondenada. E, portanto, certamente que o Sr. Ministro, vindo cá no dia 14, já tendo estado para cá vir em julho, e pelas razões que sabemos era 20 de julho ser prevista a vinda dele, ainda não passaram dois meses sobre esse período, meteu-se as férias, acho que temos a oportunidade de o fazer, e depois, então, em função dessa informação, fazermos o que tivermos que fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu só queria esclarecer o seguinte, sobre esta questão. Foi uma primeira carta para o Sr. Ministro das Infraestruturas e para o Sr. Ministro da Defesa. E já foi uma segunda carta, ao fim do mês, a pedir novamente resposta. Foi para a Vinci e foi para a IANA também. E, portanto, já há duas cartas que nós enviamos.
Duas cartas para cada
entidade. Porque, como não houve resposta ao fim do mês, resolvemos voltar a escrever às mesmas entidades, recordando que estava em falta a resposta. Portanto, eu não estou a fazer juízo de valor nenhum, só estou a pontuar um tema que é um tema importante. E há pouco, desculpem lá, esqueci-me de um outro tema que eu gostava de recordar, que foi aqui também falado, que era a regulamentação da questão dos drones, que nós também falámos aqui algumas vezes sobre essa matéria, durante a primeira sessão legislativa, e, portanto, enfim, é só recordar que esse tema. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, todos os senhores deputados, também o staff da própria Comissão, até porque estamos hoje, não temos essa prática de fazer o balanço, digamos assim, em relação à primeira sessão, embora o Sr. Presidente tenha falado algumas das coisas que fizemos. Eu acho que o balanço é positivo, pelo empenho naturalmente dos deputados, mas também dos membros que dão apoio a esta comissão, que eu queria naturalmente saudar e agradecer. E acho que foi um trabalho intenso, eu já fiz parte de outras comissões e desta também no passado, mas acho que de facto em termos quer do trabalho em comissão, quer do trabalho nas audições, quer da a interligação direta e a ligação direta aos ramos das Forças Armadas, as deslocações, a lógica de visitas de proximidade que temos vindo a fazer, acho que devem deixar orgulhosos os deputados desta comissão e realçar também o trabalho do Sr. Presidente e dos demais membros na organização de tudo isto, que foi, creio eu, positivo. Esperemos ter uma segunda sessão legislativa tão produtiva quanto a primeira. Uma breve nota em relação à questão do aeroporto. O PSD defende a este nível que a melhor solução em termos de localização do aeroporto é aquela que melhor defenda naturalmente o interesse nacional. O interesse nacional é defendido dentro daquilo que do ponto de vista estratégico para o país seja uma melhor localização, com os custos mais baixos, que permita racionalizar naturalmente os meios já existentes e que permita dar uma resposta ao país que seja de acordo com as suas necessidades, por um lado, de aumento, de previsível aumento previsível e comprovado aumento de tráfego nos últimos anos, ao mesmo tempo que esta solução no Montijo permitiria a manutenção na Portela com todo o valor competitivo também que isso tem para o país e naturalmente para a cidade. Naturalmente que o interesse nacional implica, como disse o Sr. Presidente da Comissão e bem, esta compatibilização, como é óbvio, destas duas vertentes. E, portanto, os interesses da Força Aérea são também os interesses do país e, portanto, têm de ser acautelados aqui no meio. E esta Comissão, claro, compreendo o que disse o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, pelo período que, se calhar, que queremos acreditar que assim seja, queremos acreditar que não há entidades que não dão resposta a uma Comissão da Assembleia da República, não dão resposta porque não querem. Não dão resposta, certamente, porque esse momento que atravessámos deu origem a alguns atrasos nessa mesma resposta, porque, como é óbvio, apesar de sermos entusiastas nesta solução do Montijo, que nos parece aquela que é mais adequada para salvaguardar o interesse nacional, nos parece que, como é óbvio, esta questão da Força Aérea tem de ter claramente esclarecido e os deputados têm todo o direito, eu diria até o dever, de acompanhar estas mesmas matérias e, portanto, fazemos nossas também as palavras de preocupação do Sr. Presidente. Por último, para terminar, nós tivemos em julho... Não tenho, por mim não tem problema, também sou muito bom nesse, ainda estar a falar para o lado, portanto compreendo perfeitamente. Também sou bom nisso, mas tento fazê-lo sem incomodar, mas a mim não me incomoda. Última questão, em julho tivemos um acidente, como se lembram, que vitimou três militares com o C-130 Hércules ali na base aérea do Montijo. Na altura falámos, aqui em comissão, e ficou a ideia não de especular sobre o assunto, porque foi muito especulado em termos de comunicação social, mas de facto de aguardarmos que o inquérito interno avançasse para depois termos acesso a esse inquérito, ter a oportunidade de o analisar e eventualmente em comissão, seja ela à porta aberta ou fechada, mas podermos depois falar um pouco sobre o mesmo para percebermos efetivamente os factos, a ocorrência factual do que é que ali se passou. Portanto, a pergunta era efetivamente se já tem o Sr. Presidente a informação, se a Comissão já foi informada em relação a esse mesmo relatório, se já está concluído, se já foi enviado, se há alguma previsão para a sua conclusão, para podermos acompanhar esta matéria e não nos esquecermos que vinha da sessão, da primeira sessão legislativa. Segundo, que eu acho que é uma questão diferente, mas em todo o caso é muito recente e tem a ver com esta vítima mortal neste exercício do curso de comandos que é bem recente saber, portanto já temos notícias que o Ministério Público quer que há um inquérito interno do Exército, que o Ministério Público também já terá aberto, como lhe compete também nestas matérias, o inquérito. Em todo o caso, sem querer especular sobre esta matéria, mas se calhar a mesma coisa, acho que faz todo o sentido em relação ao inquérito interno, quando ele existir. Acho que a Comissão deve ter acesso a estes documentos para até perceber que, do ponto de vista daquilo que é a nossa competência, há depois alguma recomendação, alguma alteração concreta de legislação, alguma coisa concreta que nos possa dizer diretamente respeito e que possamos ser úteis para evitar situações tanto quanto possível, situações que não são possíveis, são situações que têm a ver com a saúde, naturalmente também individual de cada militar, mas para acompanharmos esta matéria, até para ficarmos todos mais tranquilos em relação às práticas que são aplicadas pelos ramos das Forças Armadas, que serão naturalmente, certamente, estamos todos convencidos o melhor possível e que já eles próprios prevêem evitar estas situações, que às vezes são inevitáveis, quero acreditar que assim seja, mas deixo também, em nome da nossa bancada, esse repto de termos acesso depois ao inquérito na altura própria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, uma nota breve para esclarecer aquilo que é a minha posição pessoal sobre a questão do Montijo. Eu tive já a oportunidade de dizer aqui aquilo que penso sobre esta matéria e que é fundado naquilo que, entre outras coisas, tem em comum com o Sr. Deputado António Monteiro, que é ter sido, ele ainda ser, autarca durante uns anos em Lisboa. Ele também, então, termos sido ambos autarcas em Lisboa. Eu acho que a solução do Montijo como alternativa complementar à Portela é um disparate inenarrável. Quase tão grande, e faço questão de o dizer e tenho dito sistematicamente, quase tão grande como foi a célebre opção da OTA, que foi tomada aqui há uns anos. E se há uma coisa de que eu tenho orgulho na minha memória, é numa sessão na sala do Senado, há muitos anos, quando aqui veio o Sr. Ministro Mário Lino, portanto, com um governo que eu apoiava e em cujo trabalho tenho orgulho, era um governo do Partido Socialista, a defender a opção da OTA como uma opção absolutamente essencial para o país e dizer que a margem sul era jamais, era aquela expressão francesa. Eu tive a oportunidade de ser o único que disse que achava que a OTA era um disparate. E eu considero que o Montijo é um disparate tão grave como a OTA, do ponto de vista urbanístico, em termos de área metropolitana de Lisboa e do ponto de vista da opção em termos de transportes. E faço questão de o dizer aqui, porque tenho este pequeno problema, que é provavelmente um vício, que é pensar para a minha cabeça. Eu sou solidário do ponto de vista partidário, aprecio muito o trabalho que tem vindo a ser feito pelo Governo nesta matéria, mas acho que a opção de Montijo era um disparate completo para a Força Aérea, para a área metropolitana e para resolver as questões dos transportes em Lisboa. E, por outro lado, também faço questão de dizer uma coisa que tenho vindo a dizer desde há muitos anos, esta parte, porque, infelizmente, deve ser dos mais velhos à volta desta mesa, nesta sala de reuniões, é que o mito de que a Portela está terminada, está esgotada e que não há slots é um disparate completo. Nenhum dos senhores deputados, o Sr. Presidente e o Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, que ainda há bem pouco tempo saíram do país, provavelmente de avião, seguramente de avião, estiveram nunca numa linha de aviões à espera de oportunidade para descolarem por falta de slots ou... O que acontece em muitos outros aeroportos da Europa, estiveram a dar voltas em cima da área metropolitana porque não havia oportunidade para aterrar. Nunca se pôs um problema destes em Lisboa e desde os tempos do Marcelo Caetano, porque eu fui aluno, mas só em Direito Administrativo e Constitucional na Faculdade de Direito de Lisboa, colega, aliás, do nosso atual Presidente da República, que se inventou este mito de que a Portela está terminada. A Portela é, como o Sr. Deputado Nuno Vitorino sublinhou de passagem, uma mais-valia para a cidade de Lisboa. E, portanto, é preciso mantê-la e ela está longe de estar esgotada. E a ter que ter um complemento, nomeadamente para os voos de low cost, ele teria que ser, na minha modesta opinião, em Alverca, onde há ligações rodoviárias e ferroviárias e não há necessidade de atravessamento do Rio Tejo pela ponte, ou pelas pontes que existem. E, portanto, acho que seria um imenso disparate. Isto dito... Eu acho que o Sr. Presidente foi, ao contrário do que aquilo que nos habituou na sua excelente presidência da Comissão de Defesa Nacional, que aliás vai de paralelo com aquilo a que estávamos habituados pelo Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, ou mesmo pelo Sr. Presidente Emérito, hoje ausente desta Assembleia, Manuel Filipe Correia de Jesus, o Sr. Presidente foi injusto do ponto de vista factual com o Governo, porque o Governo tem estado sempre à disposição, o atual Governo, sempre à disposição desta Comissão, e quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, tem estado aqui a falar sobre os mais variados temas, por mais difíceis que eles à partida possam parecer para o Governo. E mais, naquele almoço informal que tivemos a oportunidade de ter com os membros do Governo no Forte São Julião da Barra, também houve a oportunidade de falar na fase anteprandial, quer com o Ministro, quer com o Secretário de Estado, e eu fiquei perfeitamente tranquilo quanto à questão do Montijo, que sinceramente me atrevo a dizer que não se colocará, e ainda bem, no interesse da Força Aérea Portuguesa, que tem ali uma das suas bases operacionais mais importantes, e no interesse da área metropolitana. Nós, curiosamente, somos dos poucos países que eu conheço no quadro europeu onde as autarquias, ao contrário do que acontece nas realidades dos outros países, querem o aeroporto no seu território. Quando, em qualquer outro país, incluindo a Espanha, as autarquias querem o aeroporto o mais afastado possível do seu território. Portanto, as reivindicações que aparecem, às vezes, da margem sul, também têm que ver com esta lógica que tem alguma perversidade. Eu junto-me, no que diz respeito à questão do acidente do C-130, sem nenhuma espécie de especulação e com a prudência e a ponderação que sempre pusemos na discussão desta matéria, àquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino. Nós precisamos dar alguma informação sobre o que verdadeiramente aconteceu, porque já passou algum tempo e, portanto, já haverá seguramente condições para saber alguma coisa. E por aqui me fico, Sr. Presidente, pedindo desculpa pelo tempo que vos tomei. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Júlio Miranda Carmo. Eu só para enquadrar, peço desculpa, Sr. Deputado, só para enquadrar a questão, que o ofício enviado a 20/5/2016 ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em que aquilo que nós solicitamos é que nos sejam disponibilizados os estudos e toda a documentação que esteja na base das negociações que estão em curso, no sentido de habilitar esta comissão de elementos que permita avaliar e depois fazer audições que sejam sustentadas, para não andarmos aqui só em audições meramente formais, sem base documental. Portanto, foi em 20/5/2016 uma primeira carta dirigida ao Sr. Secretário de Estado. Eu não estou a fazer nenhuma acusação, eu estou a recordar, porque já passaram uns meses. E acho que é a nossa obrigação não deixar esquecer as coisas. E pedindo que ele, junto com o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, nos fizesse chegar toda a informação que dispusesse. Também repetimos a carta em 5/7/2016, recordando que ainda não tínhamos obtido resposta. Portanto, admito que possam estar a recolher elementos e que na audição que vamos ter no dia 14 possa ser o assunto completamente esclarecido. Senhor Deputado, sobre a questão que foi suscitada do acidente de C-130 e dos comandos, não tenho nenhuma informação, mas procurarei informar o Gabinete do Sr. Ministro no sentido de nos fornecer os elementos que tiver disponíveis no âmbito da audição que vamos fazer. Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, Júlio Miranda Calha.
É só uma nota muito simples, corroboro aquilo que foram as iniciativas tomadas sobre a questão da audição sobre esta matéria. Penso que, obviamente, que há toda a vantagem em trazer cá os responsáveis dessas áreas, no sentido de sabermos o que se passa em relação não só ao aeroporto, mas também algumas questões relacionadas com a área da Força Aérea, como, aliás, foi aqui focado pelo Sr. Deputado. Mas, por outro lado, também as questões que têm a ver, por exemplo, com os próprios drones, que obviamente também passam por este espaço e por esta componente. Portanto, penso que é de toda a atualidade realmente haver esse tipo de audição e podermos ter aqui uma troca de impressões aprofundada em relação a estas diversas temáticas, não é? Aliás, até há mesmo um outro ponto que devíamos ou deveríamos acrescentar. Segundo as palavras do Sr. Ministro da Defesa, a Força Aérea virá a ter, em termos do futuro, um papel que é incontornável em termos da questão dos incêndios. E, portanto, isto é mais uma temática relevante que nós podemos analisar neste contexto. Portanto, poderíamos remeter, em termos destas matérias, também aquilo que são estes pontos para serem analisados por leitura em conjunto. A outra questão era fazer uma sugestão em relação às nossas conferências. Nós, no ano anterior, trabalhámos sobre as conferências que tinham a ver com a Cimeira da NATO e também com aquilo que era as ideias relacionadas com a política europeia de segurança e defesa. E, portanto, tivemos duas realizações de atualidade em relação a estas temáticas. E, obviamente, até continuarão a ser matérias de atualidade, tendo em conta o que se passou nos últimos tempos, não só sobre o posicionamento em termos do Reino Unido em matérias de defesa, que obviamente também se conjugam com as outras matérias, mas também o que se está a passar na área da defesa e nas áreas da segurança em termos europeus, não só na França, como aliás o Sr. Presidente teve a oportunidade de comunicar, mas também as transformações que estão a ser feitas em termos de outros países, mesmo a própria Alemanha, que neste momento está a debruçar-se sobre a possibilidade mesmo de existência de uma espécie de serviço militar obrigatório, que obviamente é uma questão que nos dará que pensar. Mas havia também uma sugestão que eu queria fazer, é que um dos eixos da nossa ação em termos das áreas da defesa é precisamente a cooperação técnico-militar. Eu acho que seria interessante nós organizarmos uma conferência sobre esta temática, precisamente para ver como é que está o ponto da situação neste campo, como é que estão a evoluir as nossas cooperações com as áreas da Cplp. Aliás, até podíamos alargar essa temática em relação mesmo a alguns países do norte da África, com os quais têm sido estabelecidas cooperações no domínio da defesa e da segurança. E, portanto, talvez isso pudesse ser um tema para uma conferência interessante sobre a temática da cooperação. E, portanto, deixava aqui esta sugestão ao Sr. Presidente e ver se nós poderíamos desenvolver, porque penso que nos interessava a todos nós o desenvolvimento desta área. Sobre a questão ainda dos drones e também da ciberdefesa que foi aqui aflorada, é uma questão que tenho vindo a falar, há muitas reuniões a esta parte por causa do desenvolvimento das questões da cibersegurança, e não sei se não poderíamos talvez organizar aqui também uma conferência sobre as temáticas da ciberdefesa, sobre a cibersegurança. Não é? Nós, aliás, em Paris, tivemos a oportunidade de falar com a Estónia, com os deputados da Estónia. Eles têm lá centralizado um centro de excelência na área da ciberdefesa. Eu conheço pessoalmente o anterior ministro da Defesa da Estónia, que é também deputado, e talvez nós pudéssemos ter aqui também uma iniciativa nesse campo e podermos aprofundar também essa temática da ciberdefesa, que se conjuga também com as questões dos drones e isso. Mas deixava aqui esta sugestão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções nem mais pedidos de intervenção. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Se os Srs. Deputados não tiverem mais intervenções, então agradeci as sugestões dadas pelo Sr. Deputado. Faremos constar da proposta de programação para a segunda sessão legislativa. Simultaneamente, irei contactar o gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para saber se há algum desenvolvimento nos tais documentos que todos os grupos parlamentares me mandataram para solicitar essa informação. Irei sinalizar ao Sr. Ministro da Defesa os temas que aqui foram suscitados pelos seus deputados, no sentido de ele poder vir habilitado com o máximo de informação. Aliás, ele costuma vir, mas é uma questão de cortesia da nossa parte, temos mantido sempre esta relação institucional de cortesia com o Sr. Ministro da Defesa e temos recebido exatamente o mesmo tipo de tratamento e, portanto, nessa circunstância, dar-lhe nota destas preocupações. Gostava também de dar nota que numa outra... Os privados... Não. Os ao Sr. Deputado, eu como Presidente, da Comissão, não dirijo cartas a pessoas, dirijo instituições e, portanto, eu também me dou bem com o Sr. Ministro da Defesa e com o Sr. Ministro da Administração das Infraestruturas e do Planeamento, não lhes falei dos assuntos particularmente porque usei os canais parlamentares e que têm que ser tratados. Portanto, aguardaremos que a Vinci, nós não só escrevemos para Portugal, como para a França, para a sede. escrevemos para os dois e escrevemos cá para a Ana também. Enfim, não sei, para mim eles enviarão quem entenderem, e o que nós para já solicitamos foi informação. Ainda não solicitamos audiências, nem audições. Chegaremos a esse momento, até porque também teremos que ouvir a Força Aérea, teremos que ouvir o Sr. Ministro na perspectiva militar, e como aqui foi dito, o que nós procuraremos fazer é uma abordagem na perspectiva de defender os interesses da Força Aérea, que são os interesses nacionais, dentro daquilo que é o equilíbrio entre as relações económicas e os potenciais económicos, o potencial económico destas decisões, sendo que, no fundo, há matérias muito mais profundas, como aquelas que o deputado João Soares aqui trouxe, que é saber se a opção é correta ou não. Mas isso aí é uma questão que, eventualmente, cabe à Comissão de Economia, não nos cabe a nós. A nós cabe-nos essa discussão enquanto afeta a defesa e a operação da defesa. Dar nota que recebemos um documento que vai ser distribuído também no âmbito da conferência que fizemos sobre segurança e defesa europeia. Há um primeiro draft que recebemos durante o mês de agosto, que vai ser distribuído. E, portanto, senhores deputados, agradecer-vos, resta-me agradecer-vos a vossa colaboração, o vosso trabalho e reagendar então o nosso reencontrar nos dia 14 às 15 horas aqui para a audição do Sr. Ministro. Dizer que a questão dos fogos florestais e a questão dos drones, que me parecem importantes, numa próxima reunião traremos cá também, ou pelo menos darei nota do trabalho, de algumas questões que foram discutidas no âmbito do Conselho de Defesa Nacional, que também são matérias que merecem uma reflexão aqui prévia nossa, quer eu, quer o Sr. Deputado Miranda Calha, quer o Sr. Deputado Costa Neves. Temos assento a temas sobre os quais não podemos, obviamente, falar, estamos impedidos, mas há outros que têm a ver com as nossas próprias posições no Conselho, que importa nós estarmos reconfortados naquela que é a visão que temos de defesa do papel da Assembleia da República em toda a orgânica e em todo o funcionamento das matérias do Estado que se prendem com as questões de urgência e da defesa nacional. Senhores deputados, muito obrigado e então até dia 14. Obrigado.